É tempo de atualizarmos a informação local e regional. O António Feliciano vai para já trazer-nos os destaques.
Vamos aos títulos. Partido Socialista perde a maioria em Peialvo. O Tribunal dá como válido um voto classificado como nulo e o CDS entra no Executivo. Um homem foi condenado por tirar a visão de um olho a outro cidadão em Vila Nova da Barquinha. Tem um ano para pagar 19 mil euros ou será preso. De regresso a Tomar, lamento é do comandante dos bombeiros, como é possível que as pessoas, de uma forma tão descontraída, andem já a fazer queima de sobrantes.
Falamos-lhe agora do estado do tempo para esta quarta-feira. Segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera, haverá céu pouco nublado ou limpo, apresentando períodos de maior nublosidade na costa sul do Algarve e até ao início da tarde no litoral centro. Para o final do dia. Vento fraco, soprando moderado a forte no Algarve e também nas terras altas. Quanto a temperaturas máximas, 24 graus para Lisboa e Faro, 25 para o Porto, 26 para Coimbra e Castelo Branco, 27 para Leiria e Évora, 28 para Tomar e 29 para Santarém.
As notícias na RTP, edição de António Feliciano.
Bem-vindos. Esta indicação já foi confirmada à ERTE por Amâncio Ribeiro, recém-eleito presidente da Junta de Peialvo. O Partido Socialista perdeu a maioria que tinha naquela Assembleia de Freguesia em virtude de recontagem dos votos respeitantes às eleições de 1 de outubro. O Tribunal de Tomar deu como válido um voto que anteriormente tinha sido considerado nulo, sendo que o boletim em causa tinha o CDS como escolha, ou seja, a candidata Vanessa Vicente. E a entrada deste voto na contabilidade faz mesmo com que os centristas consigam colocar-se a sua cabeça de lista na Assembleia de Freguesia, sendo que o Partido Socialista vê assim descer de 5 para 4 o número de mandatos conquistados. Desta forma, aquele órgão fica formado com 4 elementos do PS, 3 da CDU, 1 do PSD e outro do CDS-PP. Um homem está condenado pelo Tribunal do Entroncamento a uma pena de 2 anos de prisão, suspensa por igual período e dependente de o arguído conseguir pagar à vítima uma indemnização a rondar os 19 mil euros. O juiz de competência genérica puniu desta forma o acusado pelo crime de ofensa à integridade física agravada. Os factos remontam a junho de 2015 e tiveram lugar em Portela das Laranjeiras, Praia do Ribatejo, Conselho de Vila Nova da Barquinha. O Tribunal deu como provado que o arguído, de 67 anos, munido de um pau, desferiu um golpe num outro homem de 61, provocando-lhe a perda total e permanente da visão do olho esquerdo.
ERTE, informação na hora certa, diária e atualizada.
A ERTE reforça esta indicação. O Conselho de Tomar vai voltar a sentir o verão neste outono. Durante os próximos dias, as temperaturas vão chegar à casa dos 30 graus, valores de todo anormais para esta época do ano. Aliás, estas máximas vão mesmo subir até aos 32 no final da semana, sendo que da chuva, em outubro, já não haverá mais sinal. As previsões do IPMA apontam mesmo para que se chegue a novembro com valores próximos dos 30 graus, um cenário de que não há memória no Conselho de Tomar. Com o regresso de temperaturas mais elevadas, regressam também as preocupações inerentes aos incêndios. Carlos Gonçalves, comandante dos bombeiros de Tomar, lembra que a proibição para a realização de queimadas de sobrantes agrícolas ou florestais está ainda em vigor, precisamente até final deste mês de outubro.
A proibição, o período crítico foi prolongado até ao dia 31 de outubro, isto é dizer, que é expressamente proibido fazer qualquer tipo de queima de sobrantes ou qualquer tipo de queimada até esse ao dia 31 de outubro. Por outro lado, infelizmente vemos que o risco de incêndio está extremamente elevado, o que nos leva a considerar que mesmo que haja alguma chuva, bastará um dia ou dois de sol para voltar a colocar na mesma uma situação de extrema gravidade a utilização do fogo em espaço rural ou florestal. Perante a tragédia de tantos milhares de hectares ardidos nas florestas portuguesas, de haver um incêndio com a violência que se assistiu no também aqui em Tomar, mas em tantos outros lados, inclusive em zonas de como foi o Pinhal de Leiria, que mesmo junto ao mar ardeu com uma intensidade tremenda, espera-se, e que as pessoas tenham, de facto, a consciência de que a utilização do fogo em determinadas alturas do ano deve estar, digamos, muito conscientemente assumida a sua não prática. Infelizmente, aquilo que nós podemos queimar, se calhar daqui a duas semanas, quando deixarmos de uma ou duas semanas chover alguma água e termos depois fazer uma queima em segurança, não. Como é possível as pessoas já estarem desta forma tão descontraída a fazer a queima dos chuveiros das hordas ou de ramos de árvores ou o que seja, não é? Acho que aqui também denota alguma falta de cultura de segurança que era importante adquirir.
O recém-empossado executivo da Câmara de Tomar vai reunir pela primeira vez nesta quarta-feira no Salão Nobre dos Passos do Conselho. A sessão terá lugar a partir das 9h30 e terá, entre outros, como principais pontos da ordem de trabalhos, a designação do futuro Conselho de Administração dos Serviços Municipalizados de Água e Saneamento de Tomar, que será presidido por Anabela Freitas, precisamente a Presidente de Câmara, e ainda pelos vereadores Filipa Fernandes e Hélder Henriques. Quanto a representações do município em algumas das entidades do Conselho e ainda no Médio Tejo, registro para a nomeação de Hélder Henriques para o Conselho Consultivo do Centro Hospitalar do Médio Tejo e de Hugo Cristóvão como representante da Câmara na Escola Profissional de Tomar. No que diz respeito à presença no Conselho Geral dos dois agrupamentos de escolas de Tomar, esta função estará entregue a Hugo Cristóvão, Filipa Fernandes e ainda à chefe da Unidade de Intervenção Social e Educação, Sónia Bastos.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
Luís Albuquerque já tomou posse como presidente da Câmara de Ourém, numa sessão à qual não faltou Paulo Fonseca, que entregou mesmo as chaves do município ao seu sucessor. Recorde-se que o Partido Social Democrata chegou à maioria absoluta nas eleições de 1 de outubro, retirando a gestão do Conselho ao Partido Socialista. O Salão Nobre da Autarquia Oriense foi palco para a tomada de posse dos recém-eleitos, a altura aproveitada por Luís Albuquerque para referir alguns dos compromissos para o novo mandato, nomeadamente a finalização dos instrumentos de ordenamento, como o PDM.
Iremos privilegiar a finalização dos instrumentos de planeamento, concluindo a revisão do PDM e instaurando princípios de certeza onde agora predomina a dúvida e a confusão. Nessa linha, a requalificação, modernização e ampliação das zonas industriais constituirá o primeiro passo no âmbito de uma enormíssima e muito difícil batalha pela captação de investimentos e instalação de empresas. Sempre afirmamos, e queremos hoje aqui repetir, que é a nossa convicção que só com mais empregos teremos mais habitantes, e esse é um dos princípios fundamentais do nosso projeto. De que serve um território sem gente? Que riqueza maior pode haver numa terra além das pessoas que a habitam e nela realizam a sua felicidade? De que servirá uma história extensa e rica se não houver filhos que continuem a contá-los aos descendentes? Vamos fazer tudo o que estiver ao nosso alcance para transformar Ourém numa terra conhecida e desejada pelos empreendedores, um local onde as empresas se sintam compreendidas e apoiadas. Mas vamos também ser exigentes e rigorosos, porque Ourém é uma terra nobre, uma terra que sabe o que vale, e não queremos correr riscos de haver mal-entendidos ou equívocos quanto ao que realmente interessa à nossa terra. O Conselho de Ourém foi bafejado por esse extraordinário fenómeno de fé chamado Fátima. É a nossa terra, é a nossa gente. Somos nós os anfitriões das maiores multidões de crentes que Portugal acolhe e o mundo inteiro reconhece.
A Polícia de Segurança Pública de Santarém deteve três homens de 23, 25 e 37 anos de idade em flagrante delito por suspeita do crime de posse e tráfico de droga. O Comando Distrital refere em comunicado que desta operação resultou ainda a apreensão de 141 doses de AX, 95 euros em moeda do Banco Central Europeu e a viatura em que os homens faziam transportar. Os detidos foram constituídos, arguídos e sujeitos a termo de identidade e residência, tendo sido libertados e notificados para comparecerem no DIAP de Santarém. Indicação é do Comando Distrital de Santarém da Polícia de Segurança Pública. Desde a última sexta-feira foram fiscalizadas e controladas por radar 2.403 viaturas de diferentes categorias, para além de efetuados 108 testes de verificação de álcool no sangue. Neste lote de operações, registro para algumas contraordenações, designadamente uma por excesso de álcool, outra por inexistência ou falta de utilização do cinto de segurança, 7 por falta de inspeção, 5 por uso de telemóvel, uma por violação da regra de prioridade, outra por falta de paragem no sinal stop, uma por falta de seguro, 27 por excesso de velocidade, além de 54 outras infrações diversas.
ERTS, informação na hora certa, diária e atualizada.
Nunca é demais recordar, foi alterada a data para a constituição da Zona de Intervenção Florestal de Além da Ribeira Pedreira. O núcleo fundador já informou que a sessão será realizada no dia 3 de novembro, pelas 17 horas, na sede da Junta de Freguesia, em Valventeiro. Recorde-se que a reunião estava prevista para ocorrer no dia 30 deste mês de outubro. Entretanto, como refere o presidente da Junta, Alexandre Horta, mantém-se como objetivo central da reunião a constituição da ZIF, para a qual foi, entretanto, constituído um grupo fundador.
Portanto, isto é um processo que nós já temos em ideia há algum tempo, mas agora, bom, decidimos avançar porque há candidaturas a fundos europeus para a constituição dos IFES, e então nós estamos a aproveitar esta oportunidade para constituir a nossa freguesia. Constituímos o núcleo fundador, portanto, inicialmente constituído por cinco produtores florestais e agrícolas aqui da freguesia, que fazem cerca de 400 hectares em termos de área total. Três, cinco proprietários correspondam a uma área 14,5%, ou melhor, corresponde a 14,5% da área agroflorestal da freguesia de Além da Ribeira e de Pereira. Para a constituição desta ZIFA que está em causa, são 2.450 hectares. Portanto, neste momento, como disse há pouco, temos só 14% da área como ZIF, menos para a futura ZIF. Portanto, no próximo dia 27 de outubro vai haver uma reunião de consulta prévia a todos os proprietários da freguesia, e aí é que vamos ter a oportunidade de alargar esta área a proprietários, a incluir na ZIF. Pretendemos que seja até 50% ou mais de 50% da área total, dos tais 2.450 hectares. Portanto, isso é fundamental para que o ICNF possa dar autorização, digamos, à constituição da ZIF de Além da Ribeira e de Pereira. Que isso seja a curto, médio prazo, portanto, isto não é automático, não é? Mas, de qualquer forma, permite-nos, portanto, depois estamos constituídos como ZIF, permite-nos concorrer a alguns fundos para a limpeza da floresta, para o ordenamento da floresta, para a criação de alguns aceiros, portanto, que, como disse, a curto, médio prazo, será uma defesa contra incêndios. Portanto, será uma medida que bastante importante e que todos os proprietários da freguesia deverão aderir. A nossa freguesia é um pouco sui generis a nível do Conselho de Mar. Portanto, cerca de 80% da sua área está em rede Natura 2000, portanto, em floresta, digamos que floresta mediterrânica, portanto, ainda bastante virgem, digamos. Portanto, mas temos ainda uma faixa dos restantes 20%, que é a água florestal, das quais muito eucalipto. Portanto, vamos tentar fazer algum ordenamento nessa área e também tirar proveito de algumas espécies que, estando em rede Natura 2000, podem ser importantes para a defesa contra incêndios.
Entramos no desporto de futebol. Lino Freitas, treinador do União do Tomar, não poupou nas palavras para descrever o que sentia perante a exibição da sua equipa na deslocação ao reduto do Moçarriense, onde, recorde-se, o emblema nabantino não passou do empate em jogo a contar para a quarta jornada da primeira divisão distrital da Associação de Futebol de Santarém. Com efeito, o União, tido como candidato à subida, está a desiludir-se no que aos duelos fora de casa diz respeito, já que soma uma derrota em Orém e agora um empate com o Moçarriense, equipa que estava a zeros antes da jornada deste fim de semana. Em entrevista à ERTS, Lino Freitas disse que sentia vergonha daquilo que os jogadores fizeram.
Era daqueles jogos que nem sei como é de analisar. É dos jogos que não estivemos bem. Sabíamos da dificuldade que é jogar neste campo. Muita luta, um jogo em que a equipa adversária nunca está por vencido. alertei os jogadores, conseguimos chegar ao golo, fizemos alterações porque mesmo antes de chegar ao golo não estávamos no jogo, não conseguimos ligar os setores, não conseguimos ter a agressividade que a equipa adversária tinha, e sinto alguma vergonha inclusive daquilo que os jogadores fizeram. Os jogadores com a qualidade dos nossos jogadores têm que fazer muito mais, não é jogar bem contra uma ação ou jogar bem contra uma equipa que luta para jogar de cima, e contra as equipas de baixo não há um respeito pelas equipas de baixo. Eu tinha dito que é nestes jogos é que se ganha campeonatos, é nestes jogos é que se ganha pontos para depois nos confrontos diretos, e quem for mais forte é que decide, e nós tivemos efetivamente um dia péssimo, um dia sem qualidade, um dia sem vontade de alguns jogadores.
União Tomarque empatou assim na quarta jornada da primeira divisão distrital, empatou na Moçarria, empate a um golo, um resultado que faz com que nesta altura esteja na sétima posição, com 7 pontos, está já a 5 de distância do líder Mação. Mação que soma 4 vitórias em 4 jogos, a última das quais neste domingo, vitória no reduto do Sport Lisboa e Cartaxo por 3-1. Na direta perseguição ao líder estão União de Almeirim e Samora Correia, ambos venceram também nesta jornada. O Samora Correia em Orém por 1-0. O União de Almeirim recebeu e bateu o Amiense por 4-0. O Amiense que somava por vitórias os jogos realizados até então. Abrantes prepara-se para receber desde esta sexta-feira e até domingo mais uma Feira Nacional de Doçaria Tradicional, neste ano no Jardim da República, palco para especialidades de norte a sul do país e também das ilhas. Esta é uma organização da Câmara Municipal em colaboração com a Tagus. Conceição Pereira, técnica coordenadora da Associação para o Desenvolvimento Integrado do Ribatejo Interior, entidade então que está a organizar-se em parceria com a Câmara este evento, que irá organizar este evento, fazendo o lançamento da edição, abordou alguns dos aspectos relativos ao programa.
Tal como nos anos anteriores, envolvemos um conjunto de parceiros, um conjunto de atividades, um programa recheado de iniciativas e, portanto, as iniciativas começamos, se calhar, pelas oficinas de doçaria. Logo na sexta-feira, a abertura, o horário está publicado, portanto, tem só uma novidade que passamos a fazer um esforço para que no domingo a feira também esteja aberta, portanto, inicialmente era só no sábado, agora passa a estar aberta quer no sábado, quer no domingo de manhã, com abertura às 10 horas, e, portanto, o encerramento na sexta e no sábado é às 23 horas. Voltando então ao programa, e de uma forma muito sucinta, porque ele está disponível, destacar que nas oficinas de doçaria temos o contributo da Escola Profissional de Desenvolvimento Rural, a EPDRA, através do seu curso de cozinha e doçaria, que na sexta-feira vai fazer uma demonstração, vai propor, junto da restauração local, lançar uma sobremesa com os nossos produtos locais, com a palha de Abrantes, com a broa e com a tigelada, vai propor uma sobremesa e vai fazer essa demonstração, que no sábado vai fazer uma oficina de doçaria que me parece muito apelativa na realidade de hoje, que é fazer doçaria utilizando métodos alternativos, que são os prazeres sem glúten. No domingo, uma nova oficina de doçaria, enquanto a de sábado pode até receber até 20 inscritos, e todas as inscrições devem ser efetuadas no site da Tagus e são gratuitas, 20 inscritos no sábado. No domingo é uma oficina para pais e filhos, 8 pais, 8 filhos, é o limite, e é uma oficina a ensinar a fazer os bolos dos santinhos, os beijinhos, as línguas de gato, e etc. Portanto, agradecer o contributo da Escola Profissional de Agricultura que se junta a nós nesta iniciativa. No âmbito da animação, temos então um conjunto muito diversificado, que é dirigido para os mais adultos, para as crianças.
Maria do Céu Albuquerque, presidente da Câmara de Abrantes, fez a apresentação deste evento, começando por referir a necessidade do município e as entidades envolvidas continuarem a promover os produtos locais, nomeadamente a doçaria.
Entendemos que é o nosso dever continuar a promover aquilo que são os nossos produtos endógenos. E claramente, a nossa doçaria, doçaria tradicional, são produtos nossos que valorizam a nossa identidade, que valorizam o nosso património, imaterial, neste caso gastronómico, e que é fundamental que acrescentem valor ao nosso desenvolvimento económico e social. E daí termos criado, há 16 anos a esta parte, esta feira de doçaria, não só para promover a nossa doçaria, produzida aqui em Abrantes e característica do nosso concelho, mas de todo o país, continente e ilhas incluído. Este ano vamos ter 30 representantes de todo o país que vão promover os seus produtos. Espera-se um fim de semana muito doce, cheio de coisas boas. Escolhemos esta altura do ano porque aproxima-se a época dos Santos, o dia 1 de novembro, e, como todos sabem, nesta altura há a tradição em Abrantes das broas, de se fazerem as broas também características desta época, e porque também, pelo estudo que fizemos do calendário nacional destas realizações, encontramos aqui a oportunidade para não só valorizar localmente esta iniciativa, mas também para que possamos atrair outros públicos vindos de outros pontos do nosso país e também do estrangeiro. E é por esse facto que fazemos nesta altura.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
E assim finalizamos esta edição. Fique bem, fique com a Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.